10h24, 25 graus a temperatura. Temática traz agora a entrevista com o coordenador da 25ª Região Escolar, professor Alessandro Nunes da Costa. Estamos aí em 2023, já tem as projeções para o ano letivo, mas é claro, uma avaliação do que foi 2023 sob seu comando nesta região escolar, professor. Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cristal. Tivemos, né, eu posso dizer que vencemos aí no ano anterior, um ano difícil de trabalho, com muitas mudanças, mas continuamos aí evoluindo, atendendo as escolas. Tivemos vários projetos, né? O governo do estado, ele vem valorizando a educação. Tivemos aumento, né, do valor da merenda do estado do Rio Grande do Sul, o aumento do valor do transporte, né, do transporte escolar, né, teve aquele aumento, né, dos professores, teve bolsa para os professores fazerem curso, bolsas para os alunos, né, tivemos várias evoluções em termos de Chromebooks, computadores para as escolas, várias escolas da nossa região, né, nós tivemos aí reformas, né, e vários projetos encaminhados. Então acredito que, mesmo sendo um ano difícil, foi um ano bom para a 25ª Coordenadoria de Soledade.
Um ano de readaptação em decorrência do retorno das aulas presenciais também, professor?
Exato, nós ficamos entre as creches pós-pandemia, nós ficamos entre as creches que mais voltou de forma presencial, né? Então nós voltamos rápido, onde muitas escolas ainda estavam muito online, a nossa região voltou de forma bem mais rápida, né? E hoje em dia, cada momento, cada minuto que o aluno fica fora da escola, ele está perdendo, né, em qualidade da educação, aquele contato direto, aquela explicação direta, né, com o professor, e aquele contato e integração com os demais colegas de forma presencial, que é muito importante para o desenvolvimento integral do nosso aluno.
Algumas dificuldades nesta readaptação, porque um período com o ensino online, os alunos tiveram que se adaptar a este momento. Como foi essa retomada, a adaptação dos alunos em sala de aula com o ensino presencial?
Exato, essa adaptação ocorreu. Quanto menor a cidade, que nós somos uma coordenadoria de 18 municípios, né, 48 escolas, quanto menor a cidade, essa adaptação foi mais rápida. Exemplo, Soledade foi a cidade que demorou mais para encher as salas de aula, em função talvez da notícia da pandemia, de mais casos de pandemia, talvez mais cuidados, né, por ser uma cidade maior, demorou um pouco mais de voltar presencial, tipo assim, 20 alunos, voltar aos 20. Já nos municípios menores, menos casos de pandemia, voltou mais rápido, né? E graças a Deus, hoje, né, tá tudo pacífico aí, o pessoal segue se cuidando, mas tudo de forma presencial, né?
Professor Alessandro, sabemos também que algumas escolas estaduais acabaram apresentando falta de professores em determinadas disciplinas. Como essa situação foi resolvida?
Assim, primeiro eu quero situar que a nossa CRE, entre as 30, é a CRE que menos tinha falta de professores, né? Então, o que acontece algumas vezes com relação a algum atraso? Exemplo, existe os professores efetivos, existem os professores contratados, né? E quando se contrata, tem a banca. Inclusive, agora está saindo aí, né, a última banca, o resultado da última banca. Quando a gente liga para uma pessoa para assumir uma licença gestante ou assumir uma aposentadoria, quando que ocorre o atraso? Aquela vez que aquele professor que a gente chama, ele se inscreveu na banca, que a banca vale por 3 anos, ele se inscreveu na banca e durante esse período ele arrumou um contrato no município, ele arrumou um contrato em outra cidade, a gente liga para ele e nós temos que cumprir à risca a classificação que saiu no Diário Oficial. Não existe política, ah, vou contratar o tal professor porque ele é bom, né? Não tem uma leitura pessoal ou um contato de amizade ou uma indicação, se segue a classificação que saiu no Diário Oficial. E a gente chama aquele primeiro, às vezes ele demora um pouco para dizer o sim. Aí às vezes ele diz o sim e não vem assumir. Aí tu tem que fazer todo um processo de chamar o segundo. Por isso que às vezes acaba atrasando algum professor. Mas nós temos assim as bancas para a maioria das disciplinas. e para todos os municípios. Inclusive, agora abriu novamente as bancas, justamente para suprir de forma rápida as necessidades.
Bom, professor Alessandro Nunes da Costa, da 25ª Região Escolar, quais são as projeções para 2023, ano letivo, como a educação se prepara para este ano?
A princípio, aí, todo ano tem novidades, né? Inclusive, a secretária Raquel, de extrema competência, e a gente está muito feliz que o governo, ele tirou como bandeira, né, a educação. Inclusive, o governador esteve por duas vezes com audiência na Secretaria de Educação com os coordenadores, né? Agora, esse ano, já estamos aí, né, em um mês de governo, ele já teve com duas reuniões e eventos lá dentro da educação, porque ele tem a educação como bandeira. As projeções, né? Vários investimentos na educação, inclusive a parte rede elétrica, a parte elétrica das escolas. As escolas vieram crescendo, e não foi, né, olhado para a rede elétrica das escolas. Está sendo feito com prioridade para todas as escolas, organizar e melhorar a rede elétrica das escolas. Tem também aí uma proposta de uma escola modelo aqui para a Soledade, né, que acredito que vai sair do papel. A secretária Raquel, assim, muito inteligente, criativa, são vários projetos aí, vai ter uma modalidade também semelhante a um cursinho pré-vestibular, como se fosse um reforço, né, que eles estão ainda formatando, né, tem as escolas aí, as escolas criativas, né, com uma modalidade mais criativa, né, mais computadorizada, mais digital, de ensino às crianças. São vários investimentos que teremos aí para o próximo ano na educação.
Qual a escola que seria modelo?
A escola modelo, agora me fugiu aqui qual que é a escola modelo, mas
se eu não estou enganado, é Álvaro Leitão.
Álvaro Leitão, exatamente. Eu estou ainda nessa missão de decorar o nome das 48, mas eu chego lá. Na escola Álvaro Leitão, inclusive, nós sentamos por três vezes com a diretora para fazer o projeto. Eu, a diretora, a vice, toda a equipe de engenheiros de Porto Alegre montando o projeto da escola. Vamos fazer essa sala aqui, né? Uma sala de educação especial. Vamos fazer aqui a sala dos professores. Vamos arrumar a quadra aqui, vamos fazer uma escada aqui, um muro aqui, a entrada principal lá. Então, a gente já trabalhou em três vezes com a diretora, né, para construir esse projeto junto com a equipe de engenheiros de Porto Alegre.
Algo no sentido de melhorar a infraestrutura das escolas com investimentos por parte do governo do estado?
Muito, muito. Para te ter uma ideia, eu vou falar desses dois anos que eu estou aqui. Nós temos 68 pedidos de obras. Ah, 15 deles já estão acontecendo no seguinte sentido. Vou dar um exemplo do Muro da São José. Lembra o Muro da São José? A gente chegou aqui, correu. Hoje o Muro da São José já está concluído. Nós temos também a Itapera, Nossa Senhora de Lourdes, já está concluída agora, né? Reforma geral, pintura, banheiro e interior da escola Nossa Senhora de Lourdes de Itapera, também concluída, né? Aqui em Soledade, uma reforma ali da escola Abreu e Lima, né? E nós temos aqui iniciado já Ernesto Ferreira Maia de Fontoura Xavier, que é a maior escola nossa, toda uma questão de rede elétrica, 400 e poucos mil, e agora a empresa está fazendo um aditivo aí de mais 100 e poucos mil. Então, toda uma rede elétrica de Fontoura Xavier, tá? Temos também iniciado aí Saldanha Marim e Ibirapitã, já foi dada a ordem de serviço de uma obra que nós conseguimos, e também Nossa Senhora Imaculada está sendo feita de Itapera, né? Uma reforma do muro, uma calçada. E nós temos várias aqui, um total de 15, que já estão próximo a sair a ordem de serviço, né? Então, vários investimentos, várias melhorias nas escolas da nossa região, que contempla, né, 18 municípios e 48 escolas.
Em relação à escola Joaquim Gonçalves Ledo do Mormaço, tem alguma novidade, professor, daquela reivindicação?
Tem.
Aquela parte interditada, a necessidade urgente de se fazer investimentos nessa escola?
Tem novidades. Inclusive, para te resumir, eu tenho mais de 50 ações de pedidos daquela demolição lá, daquele prédio. A última semana eu falei com o diretor Guilherme Porto Alegre, falei com o diretor Patrick, que é das obras, e falei com a pessoa que assessora, cada assessor lá assessora uma coordenadoria. E ele me disse que está para sair a ordem de serviço. Aí eu disse para ele, mas isso está para sair já faz 6 meses. O dinheiro está na conta há um bom tempo já. Nós precisamos efetivamente fazer demolição e não só demolir, trabalhar para construir de novo, né, esse espaço. Mas quero dizer que a gente incansavelmente a gente vem cobrando, e eles estão lá com um problema burocrático, numa questão de um documento da empresa que ganhou a licitação para poder receber depois e prestar contas, mas o dinheiro daquela obra de mormaço da escola Joaquim Gonçalves Ledo já está na conta da escola para fazer o trabalho.
Informação importante para a comunidade escolar do Mormaço em relação a esta obra reivindicada. Como a 25ª região escolar vai se adaptar ao novo ensino médio?
Olha, o que que aconteceu? Aconteceu o aumento aí também das disciplinas de português, matemática, agora voltou, né, de 5 períodos, passou para 7, aumentou os períodos português e matemática, diminuiu de demais disciplinas, né, agora está voltando, então está tendo toda uma readequação. E a ideia é aumentar, né, mais o turno integral das escolas, né, e tentar também trazer mais cursos técnicos. Mais cursos técnicos para as escolas. E saiu um estudo também que esses alunos do ensino técnico, quando eles vão para uma avaliação, eles estão indo melhor que os demais alunos. Então está tendo todo o envolvimento, que é a obrigação, né, do Estado, do ensino médio. Então vai ter toda uma política de governo para melhorar, qualificar o novo ensino médio.
Já tem o calendário definido, professor, em relação ao ano letivo?
A princípio, dia 23. 23 de fevereiro, né? Iniciam as aulas.
Tem a formação também dos professores?
Formação dos professores vai ser provavelmente a nível de estado, mas nós queremos também fazer a nossa formação, né, a nível de região. Como a gente fez alguns dias atrás, a gente fez um seminário, foi em dezembro ainda, seminário de vivências, de case de sucesso das escolas, onde cada escola podia apresentar o seu melhor projeto, o que que deu certo, para que as demais escolas pudessem também, né, trocar essas informações, e aquela escola que talvez estava engatinhando em algum projeto poder pegar as experiências de sucesso das demais para implantar em seus municípios.
Processo de matrículas e rematrículas.
Aconteceu, o pessoal hoje, para a comunidade que está ouvindo, é interessante saber que hoje é tudo muito online, tudo muito informatizado, então o pessoal se cadastra lá, faz no site, já passou essa fase, né? E agora então, e aqueles casos de primeiro ano, segundo ano, terceiro é automático. Essas matrículas é aqueles que ingressam, né, no primeiro ano lá do ensino fundamental.
Bom, para fechar, e a situação do coordenador regional? Temos aí o governo Eduardo Leite sendo reeleito, algumas mudanças aconteceram, sua permanência já tem algo encaminhado, o que podemos passar aí para a comunidade regional?
A princípio, né, foi prorrogado nossa continuidade até 31 de janeiro. Então, até 31 de janeiro, a princípio foi prorrogado, e a partir daí o governo está analisando, tem toda uma interferência política nesse momento, tem também a questão do qualifica, né? Qualifica RS, mas o que a gente percebe em todas as falas do governador, em todas as falas da secretária Raquel, eles falam que temos que qualificar a educação. E eles fizeram um processo de qualificação, na qual a gente participou e fomos chamado Qualifica RS. Hoje, de 30 coordenadores, eu acho que tem 28 que foram chamados pelo Qualifica RS. Tem dois que substituíram coordenadores que saíram, né? Dois ou três que substituíram, que não passaram por esse processo. Mas a gente entende que vai ser considerado esse processo. Talvez até tenha um novo processo Qualifica. O que a gente sabe que até o dia 31 foi renovado. E a partir daí a gente está aguardando, né, uma decisão do governo, da Casa Civil e da Secretaria da Educação.
Sua expectativa de permanência?
A minha expectativa, com muita fé, de permanência para a gente concluir aí uns trabalhos. E a gente está aberto, né, de compartilhar aí com os partidos da região, para, né, daqui um pouco indicar as pessoas. O que a gente quer é compor uma equipe maior. A gente trabalhou aí com um número reduzido de pessoas, e nós temos aí possibilidade de compor uma equipe maior. Se for da vontade, né, da região, da vontade do governo de permanecer, estamos prontos para ficar, e eu quero fazer da Coordenadoria de Soledade, que nós já tiramos. Coordenadoria de Soledade, quando eu entrei aqui, tinha um grande comentário que ela ia fechar ou não ia fechar. Graças a Deus, é o trabalho da equipe, o trabalho dos diretores, professores, nós tiramos essa ideia de fechar. Eu liguei para o diretor Guilherme, que é o chefe lá, e ele disse assim: Alessandra, a tua coordenadoria me dá muito pouco trabalho. Vocês estão muito bem. Então nós já estamos nas CREs de destaque. Mas eu quero trabalhar, se assim tiver a oportunidade, para deixar a CRE de Soledade e a nossa região realmente nas CRES, nas três melhores CRES do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa missão. Se assim for da vontade da nossa secretária e do governador.
Abraço, obrigado pela presença aqui na tua Rádio Cristal.
Muito obrigado, sempre à disposição.
Alessandro Costa Nunes. Alessandro Costa Nunes da Costa, ele que é o coordenador regional da educação, colocando a sua expectativa de permanência nesta função em que ele atuou neste período, por indicação do Qualifica RS, é isso importante frisar, mas nós sabemos que existe uma pressão política em torno do governador do estado para que seja feita a indicação através dos partidos políticos, mas é claro que o professor Alessandro Nunes da Costa tem essa pretensão de permanecer, e a gente nota isso perfeitamente na sua manifestação, mas vamos aguardar até 31 de janeiro, então, a prorrogação do seu contrato e, a partir disso, as discussões que estarão acontecendo. Professor Alessandro, obrigado pela presença aqui na tua Rádio Cristal.